Podcast Caos Fotográfico, sempre às segundas-feiras, às 21 horas, com um tema, um assunto, debate, para você participar, dar a sua opinião e, enfim, entrar aqui ao vivo se você quiser. Sempre é possível você entrar também, até para aparecer nos meus canais depois e ter a sua opinião ali gravada, né, para que os colegas também possam acompanhar. A ideia aqui é sempre trazer um tema interessante, algo que faça todo sentido, né, no, na, diante da dinâmica de mercado daquilo que a gente está vivendo. E eu não sei se você sabe, né, o Thomas chegou aí. Oi, Thomas, tudo bem? Um assunto que eu acho que não é de hoje, na verdade, que é importante, é o criador de conteúdo. E todos nós somos criadores de conteúdo de alguma forma, né, tendo que atuar gerando marketing de conteúdo ou tentando criar ali coisas interessantes para os nossos seguidores, para quem a gente quer atingir, vender. E aí, Tomás, tudo bem? Obrigado, viu? Eu acho que é um assunto super válido. É bacana a interação aqui. Quem quiser entrar com vídeo, é só pedir aí, por favor. Tem o botãozinho para participar em vídeo. Pode ser no chat. Na semana passada, quando eu falei aqui de se a fotografia ainda vale a pena, se é um bom negócio, o Wallace entrou, ele apertou o botãozinho. Acho que ele não sabia que ia entrar ao vivo. É para entrar aqui e falar no vídeo. E não precisa ser só uma pessoa, pode entrar várias, inclusive. Você aperta o botão. E aí, José, tudo bem? Boa noite. Aperta o botão para participar. A gente pode entrar aqui, acho que em 6 pessoas. Então dá para fazer um debate também. Até pensei em fazer um primeiro debate logo mais sobre esse assunto, algum assunto interessante, alguma coisa que vale a pena a gente discutir. Mas antes aqui, bom, quem quiser participar é só apertar o botãozinho e você entra aqui comigo, tá? Em vídeo. Se você quiser comentar ou dar sua opinião no chat, também fique à vontade. Fotógrafo ou criador de conteúdo? Ou seria a mesma coisa? Eu fiquei pensando. Que empreendedor autônomo, empresário, uma pessoa que quer ser reconhecida, que quer ter visibilidade com marca, que não vai ser um criador de conteúdo. Eu sou um criador de conteúdo. E eu acredito que muitos dos que estão aqui também, os que vão assistir depois, quem é que não está gerando conteúdo? Marketing de conteúdo, ou porque você curte aquele assunto e quer compartilhar. Então, no final das contas, nós somos desafiados nesse sentido. E os fotógrafos e fotógrafas das mais variadas áreas acabam gerando esses conteúdos visuais, só que nós estamos sendo desafiados a gerar outros tipos de conteúdo, multimídia. Então, a parte de vídeo entrou muito forte e não é de hoje. Esse assunto, na verdade, só ganha mais relevância, mais importância. Eu separei aqui algumas coisas, eu gosto de fazer lição de casa. Temas centrais para a gente abordar rapidamente, e aí você pode comentar, enfim, de novo, aperta o botão aí para se quiser participar com a sua participação em vídeo, ou comenta no chat, o quanto quiser, para a gente gerar esse debate. Temas centrais: adaptação à era digital. Como os fotógrafos estão se adaptando às demandas de conteúdo digital e multimídia? É um assunto importante, porque não dá mais só para ser a fotografia. A foto apenas não é o bastante. A imagem estática não tem relevância. Por segundo, só aqui no Instagram, são milhares, milhões de fotos descarregadas. É um negócio impressionante. Todo o tempo, no Brasil, lá fora. E a nossa única foto ali, ela passa despercebida. Se ela tiver áudio, melhor. Se tiver uma musiquinha, se for um carrossel, melhor ainda. Mas se for um vídeo, ela não vai ser uma foto que passou despercebida. Não vai ficar para 5 pessoas verem, vai ter, sei lá, 200, pode ser, e crescer ainda mais. Então, essa adaptação à era digital é algo importante. E aí, como é que os fotógrafos vão se adaptar a essas demandas de conteúdo digital? Você está buscando essa adaptação e se preparando para isso? Ou você já está adaptado? Se alguém quiser comentar aí, por favor, coloca no chat. Se sente adaptado? E seguindo nessa demanda de conteúdo, conseguindo gerar os conteúdos que vão além da fotografia de forma multimídia. Outro tema central importante que a gente precisa olhar: identidade visual versus conteúdo viral. Na busca por aparecer e se destacar, a gente quer que as pessoas vejam. Então, entra aquela história. É uma escorregada num lugar que tem lodo e eu caio no chão, é um vídeo de uma mulher ali, e de repente aparece eu caindo no sofá. Ou levou um coice do cavalo e ela, a pessoa se joga nos produtos. É uma forma de chamar atenção. E é bacana, é divertido, criativo, mas isso é um exagero? Será que tem a ver com a sua marca? Será que vai? Será que uma noiva, um cliente corporativo vai se divertir com aquilo ou vai se conectar com o seu posicionamento? São questões importantes. Então, nessa parte da identidade visual versus conteúdo viral, a busca pela originalidade artística em contraste com a produção de conteúdo de massa, que pode gerar problemas se você só busca viralização, né? O Leão aqui, o Flávio comentando, obrigado aí pela presença. Confesso que ultimamente deu um bug criativo. Bug criativo porque é muita coisa, né? A gente tem umas demandas de tempo, de correria, das rotinas nossas. Como encaixar isso? Não é simples, não é fácil. E é uma saturação de informação mesmo, né? Então, ser criativo nesse processo não é fácil. Tentar criar algum método, seguir alguma. Seria um caminho, mas realmente não é simples. Então, realmente é um ponto importante. Outro ponto dos temas centrais aqui, que a gente pode entrar e olhar, é monetização e reconhecimento. Um criador de conteúdo, muitas vezes, ele não busca monetização, ele quer aparecer, né? Então, tem vários casos. Eu separei um caso aqui, saiu na uma revista norte-americana ou britânica. Acho que é britânica, tá aqui. É um fotógrafo que ele fala o quanto a fotografia de viagens foi impactada pelos influenciadores. E aí ele traz um debate interessante. O criador de conteúdo não está preocupado necessariamente com monetização. Se ele puder ganhar com isso, ótimo, mas o que ele quer mesmo é aparecer. Interessante, não? E aí, ele traz isso porque ele fala, o fotógrafo, ao contrário, ele tem uma preocupação de gerar aquele trabalho, uma estética para entregar para um cliente, para um hotel, para um resort, para uma cidade, para a parte de turismo. Ele traz isso, mas será que dá para fechar só nessas duas caixinhas? E o fotógrafo que também se torna criador de conteúdo, que vai entregar vídeos 360 graus, vai usar drone. Isso já acontece, não é de hoje. Eu acho que a coisa do criador de conteúdo, ela assim, acaba permeando aí o nosso trabalho de qualquer forma. Mas tem umas outras questões importantes, né? O criador de conteúdo está entrando no mercado do fotógrafo de eventos. E isso está acontecendo lá fora com muita força. No mercado asiático, não é de hoje que isso acontece. Na Índia, na Ásia, em vários países daquela região ali, Sudeste Asiático, os noivos estão contratando TikTokers para fazer os vídeos, que depois vão viralizar. Isso impacta, né, no trabalho de captura, impacta também na competição com fotógrafos. Tem casamentos milionários em que aí vai ter o fotógrafo, o videomaker e ainda vai ter o TikToker. Mas também tem alguns que estão escolhendo o criador de conteúdo ao invés de pegar um profissional para fazer aquilo. Isso é preocupante, isso é um impacto. José comenta aqui, antigamente era só CorelDRAW e Photoshop, hoje são infindáveis os recursos. Qual utilizar? Pois é, e tem isso. E aí está acontecendo uma transformação, né, José? A gente está vendo a caixinha do Photoshop, a coisa do mercado dele, que estava fechada ali, era só dele, era um monopólio. E aí não sei se é uma vingança dos deuses digitais, mas na minha visão, tá? Photoshop está sendo muito impactado pela IA. São vários aplicativos. Do Canva, que está com IA e tem vários recursos para competir. Aí você pode dizer, não, mas não compete com o Photoshop. Photoshop, ele está sendo impactado por uma série de ferramentas. Tem o Luminar, Neo, tem o Skyloom, tem vários, poderosos, que avançam cada vez mais com recursos de IA. Então, essa parte dos recursos, né, para usar e ficou mais fácil para o criador de conteúdo e para o fotógrafo também, ele não só aprender, porque tem uma série de conteúdos disponíveis de graça, mas porque essas ferramentas com IA estão tornando mais fáceis, né, o uso, né? Então a aplicação, ficou muito mais automático, vamos dizer assim. O que também tem um lado de a questão do tema central aqui, identidade visual versus conteúdo viral. Ficou mais fácil para gerar um resultado né? Criar um conteúdo ali ficou muito mais simples, mais automático, mas aquilo vai respeitar a tua identidade visual. Aquilo, de alguma forma, vai ter um padrão de qualidade que você realmente gostaria de impor, né? Quando um fotógrafo fica horas no Photoshop, ele tem uma assinatura visual, ao contrário de seguir um padrão de uma IA que faz toda essa parte, mas deixa um pouco a assinatura de lado. Questões importantes. Mas a gente está vivendo uma era de velocidade. Então, é uma questão também delicada, em que noivos, clientes, famílias, todo mundo com pressa, tudo para ontem. É um imediatismo gigantesco. E fica aí uma vantagem do criador de conteúdo contra o fotógrafo e fotógrafa das mais variadas áreas. O criador de conteúdo fala: te entrego ainda hoje um vídeo em 90 segundos para você postar no Reels. Eu vou te cobrar R$ 3.000. Ou ele pode dizer: não, você me dá em produtos e serviços aí do seu negócio, como se fosse uma permuta. Também tem esses casos acontecendo, né? Mas essa é uma questão importante. E aí, algumas coisas, né? Como é que o fotógrafo pode manter a autenticidade artística enquanto cria conteúdo que é atraente nas redes sociais? Porque tem uma estética, tem que seguir um padrão que foi imposto ali por uma música que está bombando, ou porque tem um estilo de edição que você tem que seguir, que é o padrão aí do que vai bem e que as pessoas gostam. Então não é simples, né? E eu tenho a minha identidade, eu tenho a minha assinatura visual. Eu vou deixar ela de lado para começar a criar esses conteúdos, né? E competindo com um profissional, um empreendedor, criador de conteúdo, que segue totalmente essa linha do que é viral, do que é algorítmico. E aí se impõe aí um desafio a mais para o profissional. Como é que um contador de histórias, como um fotógrafo, fotógrafa das mais variadas áreas e segmentos, ele leva vantagem sobre um criador de conteúdo? Visualmente ele é melhor, porque ele tem uma. Né, um domínio gigantesco ali da parte do apuro visual, do que ele quer construir com que ele construiu com toda a experiência dele de fazer uma fotografia incrível, contra um criador de conteúdo que sabe criar uma narrativa que de repente é mais multimídia, dentro daquele aspecto que eu falei, do que bomba, porque o algoritmo dá essa vantagem. Esse é outra questão importante. Vamos lá, eu separei aqui para os fotógrafos e para os criadores de conteúdos. Vantagens e desvantagens. Então, olha só que interessante. Fotógrafos, vantagens. Especialização, foco em habilidades técnicas e estéticas refinadas. Ninguém é mais especialista em gerar uma imagem incrível, teoricamente, né? Mas vamos lá. Fotógrafo é o grande especialista da imagem. Então, ele leva essa vantagem. Vai criar a melhor imagem, qual for o nicho, na comparação com um criador de conteúdo. Na média, né? Vamos dizer assim. Nicho de mercado. Oportunidade de atender a segmentos específicos que valorizam a fotografia de alta qualidade. Então, são vantagens que um fotógrafo leva em relação ao criador de conteúdo. A desvantagem: menor frequência de postagem. Então, a criação de fotografia de alta qualidade, ela pode exigir muito tempo, resultando em menos conteúdo. Isso eu ouço de muitos fotógrafos e fotógrafos das mais variadas áreas. Eu não consigo ter consistência, eu não sei o que postar. Eu não quero ficar refém dessa estética, das questões de viralização, né, de tudo que isso que acontece, que o criador de conteúdo joga esse jogo, eu não quero jogar. Então fica uma questão de consistência. A adaptação tecnológica, necessidade de aprender novas habilidades. Por exemplo, editar vídeo e marketing digital. Duas dores que são assim frequentes, a gente ouve direto isso. E vídeo dá trabalho, né? Sendo que muitos criadores de conteúdo já nascem dessa forma, já são nativos na edição do vídeo. Os caras são pós-doutorados em CapCut, né? E a gente não. Então, realmente é uma questão importante. Por outro lado, chega uma tecnologia como a inteligência artificial, que inclusive na parte do vídeo ajuda. Então aí tem uma vantagem para a gente reduzir essa desvantagem. Para os criadores de conteúdo, quais são as vantagens? Engajamento constante. A capacidade de produzir conteúdo rapidamente para manter o engajamento do público. Ele domina essa linguagem, essa conduta, a rotina dele. Ele sabe Ele sabe esse jogo, um jogo que a gente não é natural para o fotógrafo, para a fotógrafa. É mais complicado, mais complexo. Versatilidade. Ele sabe dos formatos, ele descobre rápido os tipos de formato para as diferentes redes sociais. Então, pode ser vídeo, blog, podcast, não só as redes sociais, mas as diferentes plataformas digitais. E aí ele consegue criar esses conteúdos aí. Mas vamos lá também, tem muito criador de conteúdo que é bom numa coisa só. É bom em vídeo. É bom em, sei lá, podcast. E aí por aí vai. Então não é tão simples assim. Desvantagem do criador de conteúdo: uma competição intensa. O mercado de criadores, saiu uma pesquisa, acho que foi ano passado, existem 10 milhões de criadores de conteúdo no Brasil. Do nano. Como eu sou um nano criador de conteúdo, vamos dizer assim. Até o grande, aquele cara que tem, sei lá, 1 milhão de seguidores, coisa e tal. Então, esses criadores de conteúdo é o mercado de uma competição ferrenha. Que, aliás, é uma oportunidade para fotógrafos e fotógrafas. Porque eles precisam também de imagens profissionais, de posicionamento de imagem. É curioso que existe um mercado e tem fotógrafos que estão atendendo este segmento dos criadores de conteúdo. Então, é uma questão. Aí o Wallace está colocando aqui, acabou boca a boca. As marcas, as empresas, Wallace, elas estão buscando o marketing da influência, ainda tem conta muito. Também saíram pesquisas mostrando que essa coisa do número de seguidores já não é tão importante assim. Mas a relevância, o respeito que existe para aquele, né, em relação àquele profissional, né, que se coloca como criador de conteúdo, uma série de questões aí. Criador de conteúdo ou influenciador, vamos dizer assim, né? Mas o boca a boca segue sendo super valioso para o marketing. Mas acho que na questão da forma como o marketing digital ficou, realmente o criador de conteúdo leva uma vantagem para a gente, né? Com relação, pelo menos, a esse universo online, do jeito que as coisas ficaram aí, do que a gente vê. Mas não tem marketing mais valioso do que o bom e velho boca a boca da indicação de um cliente feliz para outro. Que aí realmente é. Isso aí pro fotógrafo e para a fotógrafa é forte. Mas para o criador de conteúdo também pode ser da mesma maneira, né? Ser indicado no boca a boca. Uma outra desvantagem, além de uma competição intensa entre os criadores de conteúdo, eles competem muito forte entre eles. Outra desvantagem é a qualidade versus quantidade. Uma pressão gigantesca de priorizar a quantidade de conteúdo em detrimento da qualidade. E isso a gente vê na prática, que é o forçar a barra, o exagero, a coisa da falta de, né, de cuidado nisso, de fazer esse conteúdo em busca de like, de views. E nesse ponto o fotógrafo está muito mais cuidado, na média, né, e o criador de conteúdo não. Ele quer ali manter a frequência e, de preferência, ter mais resultado. Então ele vai forçar, vai pisar, né, e nessas ele pode dar uma bela escorregada. E a gente vê que isso acontece também na prática, né? Então, é um assunto que rende muito, na verdade, mas tem uma coisa que eu acho que não tem como escapar para o fotógrafo, para a fotógrafa. Não sei o que vocês acham, mas que o fotógrafo e a fotógrafa têm. Eles vão. Nós temos que criar conteúdo. Não tem como. É uma realidade em que eu vou precisar me comunicar melhor usando o vídeo. Isso aqui que eu estou fazendo é vídeo, né? Vídeo ao vivo, mas podia ser um vídeo rápido. Ou um vídeo longo para explicar um tutorial, alguma coisa assim. Essa linguagem do vídeo, por que que é importante para quem vive da fotografia? Porque se você quer ter mais alcance, sem gastar com impulsionamento, é o vídeo. Pode ver, né? Solta aí o Reels comparado com qualquer outra coisa. Ou no TikTok da vida, não importa. É o que vai dar mais visibilidade pra gente. Então o vídeo é um jogo e a gente tem que jogar. Para divulgar, pode ser como um produto. Eu cansei de falar isso para clientes meus, na parte do marketing, que se você parar para pensar, temos produtos na mão aí do fotógrafo, da fotógrafa, das mais variadas áreas, tá? De retrato. Fiz lá um pacote de retratos para vender de posicionamento de imagem. E eu posso vender um vídeo retrato. Posso vender o bastidor daquilo. Posso criar o vídeo para o escritório de advocacia. E esse vídeo tem formatos: 15 segundos, 30 segundos, 90 segundos, 1 minuto. Com diferentes valores para quantidade de tempo. É um produto. Então é produto e é divulgação. Isso é criação de conteúdo. Então esse jogo a gente tem que jogar para não ficar para trás, né? O Renato Rocha Miranda entrevistou, não tem muito tempo, uma moça que estava sendo contratada, acho que no Rio de Janeiro, criador de conteúdo para casamentos. Tá lá no feed dele. Se você for no feed dele agora no Instagram, você vai encontrar lá uma dessas entrevistas. Então, há um avanço de competição e que tem um cross aí entre as duas coisas, né? Então, é algo para a gente prestar atenção, se preparar, se adaptar e tentar buscar algo de multimídia para não ficar tão estático, vamos dizer assim, pro fotógrafo e para a fotógrafa. Seja com vídeo, seja usando som, né, áudio, seja com a parte do blog, né, de escrita, e não tem mais desculpas. Eu não sei escrever, Léo. Pô, mas a gente está vendo vários agora fotógrafos e fotógrafas usando a inteligência artificial para criar conteúdos escritos sem ter que gastar para usar essas ferramentas de IA que tem disponíveis hoje no mercado, de graça, com boa qualidade, com aquilo que ele acredita, e ele vai gerar o conteúdo para rede social. Ah, não sei fazer legenda para Instagram, que é uma coisa que está contando muito esse ano, hein? Legenda para Instagram tá valendo mais do que a própria imagem em si. O que que você escreve ali? Vai ser a IA que vai entrar. E é a criação de conteúdo. Então, as desculpas acabaram porque, tanto para os criadores de conteúdo quanto para os fotógrafos, a IA chegou, a generativa, né? A generativa chega como uma ferramenta poderosa. É para ela tomar conta? É para ela escrever para mim? Para ela fazer um vídeo completo no meu lugar? Se impor na criatividade? Não. É para eu contar uma história ou usar essas ferramentas, mas que eu digo que ela vai escrever ali e vou ajustar. Não vou deixar ela escrever tudo, né? Mas eu tenho dificuldade de escrever, Léo. Mas você sabe o que você quer mostrar. E você consegue editar e pede para alguém também te ajudar na parte do texto final, né? Ah, o que que você achou disso aqui? E vai ajustando. Mas é uma ferramenta que a gente não tinha à disposição há 2 anos. Então não tem mais desculpa para não criar determinados conteúdos. Mas a grande questão, e aí tem a ver com marketing, né? Porque a gente está falando aqui de criador de conteúdo versus fotógrafo, né, e das diferenças, mas na verdade a gente está falando de marketing. Marketing é para ser reconhecido no mercado, para que as pessoas vejam o meu trabalho e tenham desejo por esse trabalho. Marketing para mudar o comportamento, imprimam fotos, contratem um fotógrafo. Isso tudo é marketing. E como é que eu chego nesse resultado? Conteúdo. Só foto dá? Não. Então eu tenho que me adaptar, buscar isso. É uma mistura aí. E no final das coisas, né, vai ter uma mistura que é complexa, mas que é necessário a gente olhar para isso. José colocando aqui, ouvindo um podcast da Canon, uma entrevista com uma profissional que trabalhou como diretora de criação de conteúdo. É, nova profissão. Pois é, está acontecendo muito aí de fotógrafos e assim, usar a fotografia como uma competência e também ou trazendo isso para o negócio novo que envolve fotografia também, múltiplas competências. O escritor fotógrafo. Eu sei que o José gosta muito do Scavone. O Scavone não se vende só como. É um dos maiores retratistas do Brasil, né? Livros espetaculares, trabalhos incríveis. Um dos melhores fotógrafos do Brasil. Ele é só fotógrafo? Não. Ele é um escritor também, da Academia Paulista de Letras. Então é uma questão de múltiplas competências. E aí entra num ponto importante que o José trouxe é o que você gosta de fazer, você tem facilidade, né? Eu realmente sou bom com vídeo também. Tem a ver comigo. Eu, por exemplo, eu, Léo, gosto de escrever. Então, texto e mais alguma coisa. Texto com fotografia, no caso do Scavone, é escrever também além da fotografia. É olhar para isso, você não precisa fazer tudo, você não precisa ser podcaster, youtuber, TikToker, Instagramer, blogueiro. Você precisa fazer escolhas com relação ao teu perfil e atacar naquilo que você tem de melhor, né? E usar. Agora, eu acho que não tem como escapar de vídeo. Não tem, porque é onde vai ter o alcance poderoso para aquilo que a gente quer mostrar. É só você comparar e ver os resultados. Então, realmente a gente tem que olhar para isso. Quais são as estratégias mais eficazes para fotógrafos destacarem o mercado saturado para o criador de conteúdo? E aí, eu preparei uma resposta aqui. Para se destacar, fotógrafos devem focar em construir uma marca realmente diferenciada, forte. Olhar para nichos. E aí, quando eu falo em nichos, tem falta falar, ah, pô, mas não dá para ser nichado, porque eu preciso faturar. Eu não posso ficar ser só fotógrafo de newborn, eu não posso ser só retratista. Eu não tô dizendo para você ser só uma coisa, mas você vai mostrar aquilo que você quer vender, e você não vai falar não para trabalho, né? Agora, se você não tiver uma marca forte, não investir nisso, e marca forte, por mais jargão que possa aparecer, ou genérico também falando, é você realmente olhar para dentro e trazer essa identidade tua, muito própria, muito sua, e mostrar isso. Seja daquilo que você gosta da parte de vídeo, de escrever, o que quer que seja, que é muito seu. Ah, é poesia. E contar essa história no jeito que se conecta com as pessoas, né? É isso que tá aqui, que quem está se destacando tem feito. Se vende bem e parece de verdade, porque é de verdade, de fato. E as pessoas conseguem perceber, né? Eu acho interessante também esse olhar. E a construção de marca tem a ver com o conteúdo também. Vou dar um exemplo. Fotógrafos, aí eu acompanho muita notícia do mercado, né? Tanto que eu criei uma série, O Que Estou Lendo, e tem muita notícia de fotografia. Tem uma que eu nem destaquei. É uma fotógrafa de alguma cidade do interior que ela fez uma ação de Páscoa com newborns, né? Que nascem prematuros, e aí ela fez essa sessão, ela saiu na mídia. Porque ela está fazendo essa sessão em parceria com o hospital. Isso é notícia, isso é conteúdo. E ela se posiciona e a marca dela aparece diferente. Mas tem uma série de outras notícias que saem aí todo dia, né? E você se posiciona. Isso é fortalecer sua marca. Será que ela saiu porque só porque ela fez ação com esse hospital? Muitos fotógrafos saem em portais porque eles têm um movimento que muitos fotógrafos não têm. Eles estão fazendo algo diferente e eles mandam para os portais. Eu falo isso por experiência própria. Eu publico coisas que as pessoas me mandam. Sai um release de tal coisa, novidade tal do mercado, porque me mandaram, não porque porque eu encontrei, porque chegou para mim também. Então, é só mandar. E aí você se posiciona, a sua marca ganha força, saiu na mídia. Isso é um exemplo, tá? Exposição fotográfica, coisas novas que você possa gerar para valorizar a sua marca, do que ficar só postando no Instagram ou na rede social, fazer o trabalho de marketing digital. No final das contas, esse marketing, né, de criador de conteúdo, também é sobre você criar motivos, criar eventos, criar iniciativas. E você pode ser de uma exposição que você vai fazer, de um lançamento de uma novidade. É impressionante, tem fotógrafos que estão no mercado, há quanto tempo eles não lançam um produto novo? Produto é um conteúdo. É um conteúdo que você gerou ali. Você tem que contar essa história e mostrar. Gente que está há muito tempo no mercado sem novidade. É só fotografia. É só aquilo ali do clique. Sendo que as marcas que a gente trabalha, da Adobe, Canon, qualquer uma, Instagram, toda semana ou todo mês tem alguma novidade. Em conteúdo, ou em produto, ou em serviço. Parece até que a gente não se importa com o cliente para não aparecer com novidade para eles, né? Então o conteúdo, ele é ajudado até pelas novidades. Que novidades você tem para contar? Você gerou algum serviço, novidade nova, um produto novo? Isso também ajuda, né? Então é algo para a gente pensar. Aqui o José colocando nova profissão, ele vive criando conteúdo dos trabalhos dele, ele é um criador de conteúdo. A gente está vendo isso muito, tem fotógrafo migrando mesmo para ser mais do que só a questão da fotografia em si, né? Para ser um criador de conteúdo. Acho que isso vai ter essa mistura aí cada vez mais. Mas me chamou muita atenção, a princípio por conta dessa entrevista do Renato Rocha Miranda com essa criadora de conteúdo sendo contratada para eventos sociais. Sabe? Me chamou atenção. Eu falei, pô, tá. E uns 2, 3 anos atrás, acho que 2 anos, que saiu essa matéria importante na Ásia sobre os TikToks avançando no mercado de casamento mesmo, sendo contratados para ocupar o lugar que era do fotógrafo. Estão deixando de contratar o fotógrafo, estão deixando de fazer álbum de casamento para ter o vídeo para postar na rede social. Eu acho preocupante, mas é uma tendência lá, né? Não quer dizer que como é que está isso aqui, eu acho que não chega a esse ponto, mas é para chamar atenção, né? Enfim, das coisas que eu queria mostrar para vocês e falar em relação a essa parte do conteúdo, isso é uma pesquisa interessante aqui, eu acho que vale a pena, meio mensagem. Soltou uma pesquisa, a pesquisa Creators e Negócios. Foi realizada pela Brunch e YouPix, mostrando que 81,4% dos creators, os criadores brasileiros, vivem de renda de produção de conteúdo. E tem uns dados interessantes aqui, né? O criador de conteúdo. Eu falei para vocês o número, né? 10 milhões de criadores de conteúdo no Brasil. Isso é um mercado para fotógrafos também atenderem, né? O influenciador ou quem quer ser influenciador precisa de retrato, precisa de imagem, precisa de conteúdo para vender a imagem dele. E um fotógrafo deve, pode atender esse mercado com uma série de produtos, né? É uma oportunidade de mercado. E aí eles trazem aqui os dados, 10 milhões, hein? 10 milhões é maior do que casamento, é 10 vezes maior que o mercado de casamento, por exemplo, né? É umas 3 vezes o mercado de newborn. Mercadaço, mercado grande. Aí tem gente que me fala, não, Léo, mas esses caras, eles são duros de lidar, hein? É um mercado difícil, os caras não querem pagar, é tudo na parceria, na permoita, que o pessoal fala, né? Permoita. Mas assim, 10 milhões, se tiver 10% desse mercado que é comprador de verdade, ainda assim é um mercado gigantesco, do tamanho de casamento. Então, é um bom mercado para se trabalhar também. Já que eles estão avançando no nosso mercado, será que eu não posso atendê-los? É para pensar também. Mas vamos lá. 81,4%, né, aqui da pesquisa, eles estão crescendo aí em termos de quanto eles ganham na profissão, né? Em 2022, que faturavam mesmo 74%, e agora são 81,4%. Né? Tem muita gente que fala que é criador, mas não ganha nada, não fatura, né? E aí, 43,6% fazem dessa produção de conteúdo a renda extra, não é o principal, é mais uma forma de faturar alguma coisa extra. Quase 38% tem na produção de conteúdo sua fonte de renda única. E 18,6% não ganham dinheiro nenhum como criador de conteúdo. Então, é interessante também ver esses números. O ganho mensal padrão de um criador brasileiro está entre 2 mil e 5 mil reais, né? Então, eles não estão também super bem assim em termos de faturamento com esse mercado. Aí tudo, claro, depende da ótica. 47% dos criadores entrevistados estão formalizados como MEI, né? Microempreendedor individual, e não passa de 80 mil faturamento anual. Muitos querem tornar-se, ter na sua renda quase 90% que querem viver só de criar conteúdo. É que fala que a metade, que o mercado fatura muito. Como é que esses caras faturam? Eles faturam muito hoje com marcas, né? Que são os publis da vida. Ainda é o principal. Mas tem uma galera mudando com criação de conteúdo com e-book, curso e tudo mais. Quem que é o primeiro? Chuta. Qual que é a plataforma principal para trabalhos com marcas, e para os criadores em geral? Instagram, 77%. Ainda é dominante. O TikTok, desbancou o YouTube do segundo lugar. Então, 8,5% dos trabalhos estão ali. E o YouTube com 6%. O LinkedIn aparece lá, embora não tenha ainda uma relevância, e o próprio X, né, que era o antigo Twitter, também está na lista. Então é assim, fala aqui um pouco disso, esses números eu achei bacana trazer um pouco de números também, né? Acho que assim, não parar para pensar nisso e no mínimo trazer, né, um pensamento de, no final das contas, eu sou fotógrafo, mas eu também sou um criador de conteúdo. Eu sou fotógrafa e criadora de conteúdo. O que que me move dentro dessas múltiplas possibilidades? Vai ser vídeo, vai ser texto, vai ser áudio, pode ser podcast, né? Saiu uma questão de marketing interessante, recente. A gente está desgastado porque tem um jogo aí que os próprios criadores de conteúdo têm que jogar, que é criar muito conteúdo, tentar viralizar, e está nas múltiplas plataformas, correto? Só que tem cada vez mais gente entrando e a gente fica diluído em termos de atenção, né? Fica tudo distribuído aí. Qual que é a tendência forte para 2024, que já vinha do ano passado, para fugir disso? Criar comunidades, né? Então você começa uma comunidade, pode ser um WhatsApp, pode ser um grupo ali no WhatsApp, pode ser um grupo no Facebook, pode ser no Discord, sei lá, na Telegram, mas você cria um grupo de pessoas que estão interessadas e você gera conteúdo para elas, sejam elas clientes ou potenciais clientes ou pessoas que foram indicadas. Essa é a tendência que aparece nos principais relatórios de marketing do mundo, das grandes empresas, inclusive. a criação de uma comunidade autêntica e entrega de conteúdo e valor para ela, para não ficar refém se a rede social cair, sai do ar, desloga. Vocês viram isso? Deslogou. O pessoal achando que foi hackeado. O cara não tem nem site, só tem uma conta na rede social. Aí ela desloga e ele fica refém. Não tem blog. Blog aparecendo como tendência forte porque é um canal seu de conteúdo para entregar aquilo que você quer mostrar para as pessoas, que você faça a diferença para elas. E pode ser vídeo, pode ser foto, pode ser texto, mas de uma forma muito pessoal. De novo, agregando sua comunidade. Então, é curioso notar, né? E essas comunidades, elas não são comunidades para 10 mil pessoas, para, sei lá, 50 mil pessoas. É para você atender, mostrar para poucas, mas muito interessadas e crescer a partir disso, né? É um conceito interessante, que aliás é um conceito que está no livro do Isso é, tá por aqui, o livro Isso é Marketing, do Seth Godin, que fala muito disso. Atender do pequeno para o grande. O que que faz você pensar que você vai atender 1.000 pessoas se não consegue nem atender 100 direito? É a ideia da comunidade. Para você daí chegar em um momento que você tem 1.000 fãs verdadeiros que compram de você com frequência, que movimentam. Com 1.000 fãs o negócio fica viável, 1.000 fãs de verdade, né? Não 1.000 seguidores. E construir e crescer para que se tornem 5.000, 10.000, mais que você consiga atender. Então é um conceito interessante. E passa por conteúdo. Mas conteúdo criado para essas pessoas, né? Para ajudá-las e para que elas saibam que aquilo que você faz pode ajudá-las também. Uma bela fotografia, uma bela imagem que você vá produzir. Basicamente é isso. A ideia aqui é sempre poder conversar, trazer bate-papos, mas muitas vezes as pessoas às vezes não podem ou muitas vezes também não querem mostrar a carinha aqui. Mas eu vou tentar fazer um debate com várias pessoas para a semana que vem. Vamos ver se eu consigo. Mas já convidar de antemão essas pessoas para um debate. Eu sou contra e sou a favor. E aí trazer um tema desse tipo, porque aqui dá para fazer, né? Fica aquelas carinhas aqui, várias telinhas, e um debate aí que possa. Algo interessante para a gente conversar aqui e trazer também como conteúdo para vocês. Ok? Então é isso, gente. Obrigado aí pela audiência. A ideia é sempre ser uma conversa de 30 minutos, passou um pouquinho disso. E também esses conteúdos aqui, eles vão pro podcast, pro YouTube. Então, quem participa, eu acabo lendo aqui os comentários, porque as pessoas vão ouvir no podcast, no Spotify e outros canais. E no YouTube também, as pessoas acabam tendo contato ali. Ok? Se você tiver uma dica de um debate que seja interessante, você acha que é interessante, pode comentar aqui no vídeo depois, deixa como comentário, ou me manda via direct, para falar, pô, acho que tal debate seria legal, né? De repente você tem uma ideia até para debates futuros também. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Lia. Obrigado a todos. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.